Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
A FUNAI, como viu que explodiu o arrendamento das terras indígenas, começou há alguns anos a incentivar que os indígenas criassem esse tipo de cooperativa para gerir esse arrendamento, para distribuir melhor, né, a renda. Na teoria é isso.
Até para entender também como funciona, né?
É, mas na prática é para atender os interesses do agronegócio, dessas regiões, e para se eximir de muitas responsabilidades sociais com os indígenas. Na prática é isso, na teoria seria para organizar. O fato é que esses indígenas, esse grupo indígena, ele comanda a associação, e ele comanda toda a aldeia. E aí, quem contesta alguma decisão, aí sofre violência, sofre ameaça. Existe, inclusive, um homicídio que... As fontes que eu ouvi muita gente. E não ouvi só indígenas, ouvi não indígenas ligados às polícias civil e militar. Né? Eu precisei preservar a identidade dessas pessoas. Todo mundo que eu ouvi me falou, ó, eles matam... Né, tem um homicídio lá que é atribuído diretamente ao arrendamento de terras, que é um indígena que foi morto em 2021, se eu não me engano. Morreu por conta de uma disputa de roça lá. E é um conflito assim que ele está esquecido. Assim. Ele acontece desde 2005, então de vez em quando morre alguém, de vez em quando alguém sofre uma agressão. E aí você tem grupos externos que se beneficiam desse arrendamento, que são vereadores, comerciantes, tem dono do mercado lá, que a maioria, como a maioria das famílias é carente, eles recebem muito benefício social. Muito não, mas eles dependem do benefício social para viver. Bolsa Família, por exemplo, auxílio emergencial durante a pandemia. Essas lideranças obrigam essas famílias a comprar em apenas alguns mercados, e lá os cartões ficam retidos. Então, todo mês eles vão lá, fazem a compra e os caras passam.
O cartão já fica lá, fica no mercado.
Fica lá. E isso acontece pelo menos desde 2004. Em 2004 teve uma operação da Polícia Federal lá, nos mercados que eu citei na segunda reportagem. Em 2016 teve outra operação pelo mesmo crime e os caras continuam fazendo a mesma coisa.
Meu Deus.
Um dos caras que luga com isso é o presidente da Câmara Municipal de Manoel Ribas, que se chama Márcio Patera. Ele e o irmão dele, chamado Fabiano Patera. Eu fiz essa reportagem, deu o direito deles responderem. Ele respondeu assim, né? Pareceu obviamente bem incomodado.
Mandaram uma notinha.
E esses caras estão lucrando. Aí os agricultores que lucram, e quem mais lucra é a Coamo. A Coamo compra a soja indígena, a soja das terras indígenas.
Coamo, aquela que tem a marca do óleo de soja, né?
Sétima maior cooperativa do mundo. Teve um lucro de 27 bilhões de reais no ano passado.
Nossa.
Então todos esses agentes são responsáveis pela violência que existe lá dentro. Todos.
Só para o ouvinte entender, eu falei nota porque quando a pessoa não quer falar, ela manda uma nota. Porque é um recurso assim para ela não falar muito, né? Porque geralmente que ela não quer se complicar, né? Não quer dar brecha, né? Não quer realmente falar sobre o tema, né? Então, porque se quando a pessoa está afim de falar mesmo, ela marca uma entrevista, né? E eu vi também a chamada da primeira matéria dessa série de um atropelamento de um indígena por uma máquina.
Foi assim que a reportagem chegou para mim. No mês de março. Desse ano. Uma criança indígena, um menino de 10 anos de idade, foi atropelado por uma colheitadeira dentro da aldeia. E aí, um indígena amigo meu me mandou mensagem e falou: cara, consegue fazer alguma coisa para ajudar aí? Tá acontecendo uma série de violências lá. E aí eu peguei contato de indígenas de lá. E aí, conversando por WhatsApp ou por ligação, eu falei: tá, mas o que aconteceu? Ah, o menino foi atropelado, assim, assado. Falei: tá, mas o que uma colheitadeira tava fazendo dentro da aldeia? Aí que eles me disseram: não, aqui tem um arrendamento de soja.
Ah, daí que você começou a entender.
E aí eu comecei, e aí eu fiquei meses mesmo, levantando, assim, eu tenho contato, assim, milhares de mensagens trocadas com eles, fui atrás de documento, consegui as atas dessa associação no cartório lá de Manoel Ribas, né, paguei por essas atas para conseguir entender um pouquinho mais o funcionamento dessa associação. Ouvi muita gente que conhece a região, ouvi, como eu te falei, fontes não indígenas, para conseguir fazer essas duas reportagens. Ia viajar para lá, no mês de setembro eu ia. E aí eu fiquei sabendo que algumas pessoas lá sabiam que eu ia pra lá. Eu ia, eu e o Emerson. O Emerson é um fotojornalista que trabalha comigo há muito tempo.
Ah, as datas, esse negócio você conseguiu por telefone, tudo, por tudo, contato.
É. E aí eu e o Emerson pra lá. E aí a gente ficou sabendo que...
Tava te esperando lá.
Tava esperando. De repente ia rolar alguma tocaia, alguma coisa assim. E aí a gente, né, não foi.
É. Porque, porque isso não é brincadeira, né?
E quem... Assim, você falou do Mauri. Assim, o Mauri Koenig, né? Pra quem não conhece, é assim, um dos maiores jornalistas da história do Brasil, né? É,
ele trabalhou na Gazeta, né?
Trabalhou por muitos
anos. Ele fez muitas reportagens ali na fronteira, né?
Muito,
na região
muito,
da fronteira.
Muito. Ele era lá de Foz, né? Na região... Assim, o Mauri é um cara... Um dos jornalistas mais premiados da história do Brasil, né? Assim, um jornalista investigativo... Ele é um... Né, pra mim é um espelho, assim... E aí eu conheço ele há algum tempo já. Pô, é um cara, gente finíssima. E aí eu conversei com ele, falei, cara, tô com um BO assim grande, porra, você não me dava uma orientação, tô perdido, não sei nem por onde começar. E a gente fez algumas reuniões, ele foi me orientando, assim. Orientou muito, assim. Ele tava totalmente cheio de trabalho, porque hoje ele é professor universitário, né? E ele ainda curso na Abrage, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Pô, mas ele sempre tirava um tempo. Não, cara, te ajudo, revisou a reportagem pra mim, a primeira. A segunda eu não quis incomodar ele. Falei, não, já incomodei demais. E assim, fez uma diferença enorme. Assim, pra mim, porra, foi um aprendizado. Eu não tinha feito uma reportagem de fôlego como essa, assim. Né? E, inclusive é uma reportagem que está me abrindo algumas portas, inclusive assim, tem mais coisa vindo por aí com relação a indígenas. Não sei se falo agora, se a gente fala depois.
A gente não, vamos deixar pra gente falar depois. Eu queria, porque isso aí são as novidades, né, do parágrafo 2. Então vamos fazer os ouvintes aí esperar, aguardarem um pouquinho aqui.
Então só para completar, quem quiser ver essas duas reportagens, estão lá no site. É, eu quero agora, como um complemento dessa reportagem, tentar entrevistar o Ministério Público, tanto federal quanto o estadual, né? Porque, assim, eles têm algumas limitações para ser terra indígena, né? Inclusive a Polícia Civil tem alguma limitação para atuar lá dentro, né? E lá dentro é difícil, cara. Os caras matam, os caras movem o corpo do lugar, os caras têm provas.
Imagina.
Os caras não entregam alguém que vai ser preso, os caras não deixam levar, então é difícil.
Ainda mais que a gente tá, como a gente tá falando, são pessoas que ninguém faz questão de saber se elas estão bem, se elas estão mal. Então, ponto. Imagina um trabalho de investigação sobre o que aconteceu mesmo.
E aqui, né, é importante destacar que eu não estou falando da maioria dos indígenas, estou falando de um pequeno grupo que se corrompeu por conta do arrendamento das terras.
Claro.
Né? A maioria das famílias lá é vítima dessa violência. Né? E essas informações, quem passou para mim foram os indígenas. Né? Eles que me falaram: a nossa vida é assim, acontece isso, acontece aquilo. Mandaram fotos, mandaram vídeos. Então, assim, né, eu não sou um não indígena querendo dizer...
Sim.
Né, ele, não estou tentando falar por eles, assim.
É, até quem está nos ouvindo tem que ir lá e ler a reportagem. Vale a pena ler para conhecer esse universo, né? Quem não conhece muito também a vida dos indígenas aí, principalmente os indígenas aqui do sul do país. É muito rico também a história, né? Você vai ver também que... Como disse o Cretan, ele já veio aqui, já deu entrevista para nós. Ele falou que, né, que aqui foi o... Só estão lá na Amazônia ainda porque aqui foi tudo dizimado, né? Então, digamos assim, então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que são populações que já sofreram e ainda sofrem demais. E são aqui do nosso estado. E às vezes a gente fica só pensando lá na Amazônia, não sei o quê, e aqui em casa tá, a gente nem sabe o que se passa. Então por isso vale a pena ir lá no site do parágrafo 2, se inteirar sobre essa história, e além de tudo, também vai acessar um jornalismo de fôlego, como você disse, uma grande história, uma história complexa, como o José tá dizendo aí, são histórias que não é simplesmente feitas com três ligações, conversou com uma ou duas pessoas, não, são histórias envolvendo muitas ligações, muitas horas de conversa, muitos documentos, é uma avalanche de informações que o José trabalhou com tudo isso e entregou esse texto que está lá disponível no parágrafo 2, né?
É isso.
Então é isso, é um jornalismo feito com muita raça. Garanto que você gastou do seu bolso para também para trabalhar
isso. E o tempo, né? Porque daí, como eu trabalho no sindicato, eu preciso, né, cumprir
trabalhar,
o meu
horário, né? Trabalhar para, quer dizer, pra, no que você já tem o um compromisso para ganhar o seu salário.
E aí,
né,
para conseguir fazer as coisas para o F2, acorda mais cedo, dorme mais tarde, usa final de semana, usa feriado, tem que ser assim.
É uma luta mesmo. Fazer jornalismo dessa qualidade aí hoje em dia é bem difícil. E cada dia mais difícil, vamos falar a verdade, né? Cada dia mais difícil, porque eu vejo vários aí, o próprio Intercept pedindo ajuda, a agência pública também. O pessoal não tá com, né? Tá sempre aí lembrando quem assiste, quem consome os conteúdos, que é preciso investir, porque isso custa dinheiro para fazer reportagens de qualidade. Poxa, não é barato.
E precisa, assim, por exemplo, campanhas de financiamento coletivo são uma alternativa muito boa. Tem veículo que tem receita, 40% da receita vem dessas campanhas, por exemplo. O Matinal Jornalismo, por exemplo, eu participei há 15 dias de um evento aqui que envolvia o nosso podcast aqui em Curitiba, e tinha uma editora-chefe do Matinal Jornalismo, e ela explicou que 40% da renda deles vem dessa campanha de assinaturas. Esse tipo de renda é importante para você não precisar depender de recurso de empresa, por exemplo, que talvez queira interferir na tua linha editorial.
A pauta, né?
Ou de políticos, por exemplo, de gabinetes que talvez queiram também interferir na tua pauta. Manter essa linha editorial sem sofrer interferência externa, eu acho que, assim, uma das maneiras mais efetivas é com a doação dos leitores.
Com certeza, né? Mas só que cada dia, quer dizer, não é que cada dia é mais difícil, na verdade é porque hoje em dia já você tem uma série de veículos, né? Você tem uma série de todo mundo ajuda e vai pra lá, vai pra cá. E assim, às vezes, a questão regional fica prejudicada, porque daí também, imagine, um veículo que é nacional e trabalha com os temas nacionais, ele conta com uma audiência nacional para fazer essa campanha. Agora, nós que estamos aqui no Paraná, a gente vai ficar restrito ao estado, ou mesmo à nossa cidade aqui, Curitiba, que tem bastante gente, mas, né, vai ser um universo menor na campanha de financiamento.
Como é que você vai disputar uma campanha de assinatura de financiamento com um veículo que desvendou a Lava Jato, por exemplo, trouxe a série da Lava Jato?
Exato.
É muito difícil, né? Porque os caras têm uma equipe, claro, né, consolidada, equipe qualificada.
Com certeza, tem uma redação. Tem equipamento.
Trabalham, né, só com isso, e a gente trabalha fora do horário.
Claro.
Então, mas assim, tô feliz, tô satisfeito. Esse ano a gente conseguiu 2 editais, né? Depois eu falo melhor sobre eles.
Bacana.
Foi um passo importante pra gente, assim, já algumas coisas já não paguei do bolso.
Bacana, isso já é importante. José, a gente tava conversando aí, né, sobre um monte de coisa, na verdade, sobre jornalismo, sobre o fazer jornalístico, sobre o financiamento do fazer jornalístico. E você estava dizendo que, né, que esse ano até vocês tiveram bastante avanços, né, ganharam 2 editais. Então eu queria dedicar esse bloco para a gente conversar sobre essas novidades. Acho que a gente começa falando sobre o podcast. O que você acha?
Tá ótimo.
Então tá, o Parágrafo 2, ele lançou faz o quê? Um mês aí, José?
Mês,
Faz um mês, né? Lançaram, eu ouvi, pelo menos foi lá no Spotify. Ele tá em outras plataformas.
Tá no Deezer e no Amazon também.
Beleza, então quem quiser já fica ligado aí, que é o caso Atanásio, né? E daí eu já vou passar a bola aqui para você, José, explicar para nós o que foi esse caso Atanásio e qual que é o objetivo aí do podcast.
Tá, então é assim, a princípio a nossa ideia era fazer um podcast que falasse um pouquinho sobre a história da Umbanda e do Candomblé em Curitiba. E aí a gente começou a fazer pesquisa histórica e viu que era uma pretensão da nossa parte, porque a história é muito ampla, envolve muita gente. Então, durante essa pesquisa, a gente achou a prisão desse pai de santo, que se chama Atanásio Souza Bueno.
Que eu ouvi, ele era até funcionário público.
Ele era funcionário do antigo INAMPS, que é o INSS. Ele tinha o terreiro dele em Piraquara, e ele foi preso em junho de 84. Foi preso, assim, acusado de violência, posse de pornografia, posse de objetos sexuais, incentivo ao lesbianismo, ao incesto e meio quilo de maconha. Tá.
Aquele combo.
Aquele combo. E aí a gente, assim, uma cobertura da imprensa, assim, escandalosa, né? E ela se estendeu por semanas.
E isso, quando você fala imprensa, é...
Jornal impresso.
O Diário Popular,
Tribuna, Gazeta do Povo, todos. Estado do Paraná, o Correio de Notícias.
Todos.
É o que tinha de principal, assim, dos maiores veículos de Curitiba.
Abordaram o caso.
A gente conseguiu encontrar arquivo só no jornal impresso. A gente não conseguiu encontrar de rádio, por exemplo, e nem de TV. Não existe essa cultura quase de se manter arquivos assim, de rádio. Acho que na época os caras gravavam por cima das fitas, enfim, e aí se perdia. A cobertura da imprensa foi assim, escandalosa. A gente começou a analisar assim, e ver alguns furos. Né? E aí eu falei para o Rafael, que é quem está dirigindo, que é do Parágrafo 2, também é o professor aí que está dirigindo o podcast comigo. Falei, cara, vamos fazer um podcast sobre esse caso. Esse caso é emblemático. Vamos analisar essa cobertura aqui. Vamos analisar a cobertura que a imprensa fez. E aí a gente acabou refinando o tema, posso dizer assim, e decidiu fazer um podcast que analise a cobertura, a relação da imprensa com os cultos de matriz africana, pelo menos nos últimos 2 séculos em Curitiba. Então, além do caso Satanás, a gente vai trazer várias outras histórias que exemplificam isso. Aí, um grande desafio era como é que ia fazer, né? Porque você tem que pagar estúdio, você tem que pagar edição.
Isso. Tem que ter ou então tem que ter equipamento, que é caro.
Sim. Vocês sabem melhor do que eu quanto custa para dar,
né?
Para manter uma estrutura, assim, de estúdio, enfim. E aí, eu fiquei sabendo do edital da Meta e do ICFJ. O ICFJ é o Instituto Internacional para Jornalistas, né? Todo ano eles têm um projeto. Esse ano se chamava Acelerando Negócios Digitais. E eles apoiavam iniciativas ou que fosse um divisor de águas dentro de um veículo já existente, ou que fosse a criação de um veículo novo, de um produto novo jornalístico. E daí eu fiz um processo de seleção, passei, e aí fiz a primeira fase desse projeto, que eram aulas durante 10 semanas. E concluí, e daí inscrevi o projeto e ele foi aprovado, né?
Bacana, hein?
Tinha gente, acho que foram 80 projetos escolhidos de 300 e poucos, assim, no país todo, né? E aí eles custearam, assim, os trabalhos. Não foi uma verba muito grande, mas pelo menos a gente conseguiu pagar estúdio, pagar edição, né? Pagar a Sandy, que é a nossa produtora, que é ela está se formando em jornalismo, ela é talentosíssima, assim, fez uma diferença muito grande no nosso projeto. A gente pagou a locução da Margot Brasil, que a Margot Brasil é uma das maiores locutoras aqui, eu digo do país, né? Trabalhou na Mundo Livre FM durante muitos anos, enfim.
Uma voz conhecidíssima, né?
E aí a gente pagou uma agência que está fazendo redes sociais pra gente ali, e aí o estúdio, enfim. Deu para pagar tudo isso. Falando do caso específico em si, a intenção do podcast é ter, a princípio, 5 episódios. Pelo que está aparecendo depois da publicação do primeiro, provavelmente ele vai ter mais episódios. E analisar essa relação da imprensa e como era fazer jornalismo naquela época. Para isso a gente ouviu as pessoas que fizeram jornalismo naquela época. A gente não conseguiu ouvir os repórteres que cobriram essa prisão. Nenhum deles topou falar com a gente. Um está muito cansado, o outro está doente, o outro, não, já estou trabalhando outra coisa. A gente não conseguiu ouvir delegados e policiais que efetuaram essa prisão. Para ter uma ideia, 4 delegacias participaram dessa prisão. Um aparato gigantesco, assim, para prender um cara desarmado, que tinha umas revistas pornográficas, enfim. Então, esse caso, ele tem... algumas coisas, assim, alguns elementos que nos levam a crer que isso é um caso histórico de racismo e intolerância religiosa aqui no Paraná, né? E assim, não, a gente não está aqui para, na intenção do podcast, né, crucificar os jornalistas.
Sim.
Né, mas é fazer uma análise fria e mostrar, e isso a gente vai conseguir mostrar até o final, principalmente nos últimos episódios, o quanto que essa cobertura foi danosa para a vida das pessoas que foram alvo. Tá, eu não posso revelar, vou tentar dar o menos spoiler possível. Sim. Eu quero que as pessoas ouçam, mas assim, a gente vai trazer muita coisa assim, além da cobertura, da análise da cobertura da imprensa.
Você está no Vamos à Luta, política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.